fish.
Quem imaginaria que o Liverpool conquistaria tanto de novo? Acreditar sempre acreditamos, mas Champions League, Supercopa, Mundial e até a Premier League em um intervalo de pouco mais de um ano, até pouco tempo atrás achávamos impossível. Mas nunca largamos mão. Somos de um país onde estamos acostumados a ver estádios vazios quando o time não ganha, técnicos demitidos por perder um estadual e torcidas quebrando tudo por causa de uma derrota em um clássico. Mas mesmo assim, nunca largamos. Eu diria que somos especiais, não superiores. Cada um lida do seu jeito, mas somos especiais. Estamos a 10 mil quilômetros do time que amamos, mas mesmo assim somos muitos. Passamos por anos sendo zoados por torcermos para um time europeu que não ganha nada, mas mesmo assim, persistimos. E o prêmio chegou. Juntos, assistimos o título da Champions League em cima do Tottenham e comemoramos como crianças. Juntos, assistimos o Liverpool ganhar do maior time do Brasil, que tem a maior torcida do Brasil e quiçá do mundo, e levantar uma taça que nunca tínhamos levantado. E agora, não tão juntos, mas juntos, assistimos a quebra de um jejum de 30 anos e comemoramos o título inglês. Podem nos achar loucos, mas somos muitos loucos. Podemos estar longe, mas distância é só um espaço entre dois corpos físicos. O que realmente importa é que existimos. E mesmo de longe, nós nunca deixaremos o Liverpool caminhar sozinho. Fala, Reds! Você acabou de ouvir agora o áudio do vídeo que publicamos nas nossas redes sociais em homenagem a toda essa linda torcida do Liverpool que existe aqui no Brasil e também em homenagem ao título. Quebrou um jejum de 30 anos, de um pouquinho mais de 30 anos que o Liverpool não vencia o título em inglês. Esperamos que tenhamos conseguido expressar a emoção de todo o torcedor brasileiro, esperamos poder falar que representamos a torcida do Liverpool aqui no Brasil com esse vídeo, e quem quiser assistir o vídeo, ouvir o áudio, é só acessar as nossas redes sociais, @livefcbr, que ele estará disponível tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto também lá no IGTV do Instagram. Esse é o Nunca Caminhará Sozinho, depois de 2-3 semanas sem o podcast ir pro ar, a gente tava de ressaca, que nem o clube, esperamos um tempinho para voltar a trabalhar, e agora estamos aqui. Eu me chamo Marco Aurélio Júnior e falo de Blumenau, Santa Catarina.
Fala galera, eu sou o Pedro Henrique, falo com vocês de Belo Horizonte, Minas Gerais, e voltamos depois desse título tão sonhado de Premier League.
Salve, salve galera, meu nome é Guilherme Ferreira. Fala aqui para vocês de Guarujá, litoral paulista, e queria dizer que esses quase 30 dias sem podcast não foram obra do acaso, foram conceituais. A gente queria representar cada ano aí que o Liverpool ficou sem o título da Premier League.
Sem pauta, sem roteiro, hoje a gente basicamente vai ter uma conversa de bar sobre esse título em inglês. A gente esperava tanto que, cara, emocionante, né, mano? Eu acho que nós três aqui, no mínimo uma lágrima a gente deixou cair quando o Henderson levantou aquela taça. Eu mesmo, quando o Klopp abraçou o Kenny Dalglish, eu desabei, eu fiquei acabado, né, mano? E enfim, a gente é campeão em inglês.
É, infelizmente ou felizmente, não sei dizer, eu não chorei, mas isso não quer dizer que o título não tenha significado bastante para mim. Eu achei que inicialmente eu não fosse sentir tanto esse título, né? Muito por conta aí da pandemia, muitas questões pessoais acontecendo ao mesmo tempo, a ausência da torcida, sem manifestação nas ruas, pelo menos legalizada, né? Então achei que eu fosse ficar meio blasé, meio insosso quanto a esse título, mas putz, foi demais. Tanto quando se confirmou oficialmente, né, com o Manchester City perdendo para o Chelsea, e ontem, quando o Rendo levantou a taça, bebi demais. Não que isso tenha sido algo inédito na minha vida, mas foi um título muito massa, inédito. Putz, são 30 anos e não consigo nem falar o que se representa aí para todo torcedor de uma maneira geral.
Cara, quem me conhece sabe que o meu maior medo desse título que estava por vir, que a gente ganhou agora, era a gente ganhar algo e não comemorar de acordo com a devida importância, né? Porque, assim, é um título, a gente carregou por 30 anos esse jejum, a gente sofreu bastante, tanto nessa temporada quanto nas outras, para a gente chegar até onde a gente chegou. Então, eu tinha bastante medo da gente passar por esse momento e não comemorar devidamente. Cara, eu me surpreendi bastante positivamente com tudo que foi. Eu acho que não tenho palavras para descrever o que foi esse momento. E, assim, eu não senti falta da torcida, eu não senti falta de tudo, de todo normal, em hora nenhuma. Tamanha a emoção que eu senti quando o Liverpool ganhou esse título e ontem, quando o Henderson levantou essa taça. Acho que a ficha ainda não caiu, eu não sei para vocês que estão ouvindo a gente, mas para mim a ficha ainda não caiu e eu espero que continue assim, que eu continue sonhando acordado com esse título de Premier League.
Mano, isso que tu falou acho que é muito representado agora, que a gente acabaram de compartilhar nas nossas redes sociais lá no Twitter, né? É o elenco cantando You Never Walk Alone depois da entrega da taça, que tem o Kenny Dalglish e o Ian Rush abraçados cantando, o Klopp, toda a comissão técnica, os jogadores todos cantando. Eu acho que isso representa muito o porquê que a gente não sentiu tanta falta da torcida, porque esses jogadores, eles representam a nossa torcida, né, cara? Agora, porra, até caiu umas lágrimas aqui quando eu vi o vídeo, eu montei o microfone aqui enquanto falava e escutei, assim, mano, é emocionante, velho. É igual o próprio Elliot representou no Instagram quando zombaram da cara dele, tu não vai receber medalha, não sei o que, ele falou, cara, eu não me importo de receber a medalha, eu tô aqui pelo time, sou torcedor, tipo, cara, eu recebendo a medalha ou não, eu vou estar lá como um torcedor, sendo jogador ou não, ele vai estar lá como um torcedor, entendeu? Pô, ele foi pra Kiev ver a final contra o Real Madrid, mesmo já sendo jogador de futebol, mesmo já estando no Fulham. Então, tipo, isso eu acho que é muito representativo pra gente, é uma coisa que faz a gente não sentir tanta falta da torcida. É o fato de que os nossos jogadores também são a nossa torcida, eles representam a nossa torcida. E o Liverpool mandou bem demais, cara, levando a cerimônia pro palco, levando o palco da cerimônia pra Copa, né, cara? Pro coração de Anfield, né?
Ah, então, a ficha pra mim caiu quando eu vi os jogadores postando as fotos lá ao lado das 4 taças conquistadas ao longo aí de um pouquinho mais de um ano, né? Que a gente ganhou a Champions, a Premier, a Supercopa e o Mundial. Ali eu falei, putz, eu realmente estou presenciando o Liverpool escrevendo a história, né? Diante dos meus olhos, após quase falir, eu olhei para aquilo e, putz, ontem até a gente teve uma live lá no Insta e o Pedro comentou sobre a declaração, se não me engano, foi do irmão do King Kenny, que ele fala para a gente aproveitar assim ao máximo, né? Era o irmão mesmo?
Não, o filho dele.
Filho dele, isso.
Paul Dalglish.
Isso, ele falou para a gente aproveitar ao máximo e que ele cresceu vendo o Liverpool copar tudo, né? Ele achou que aquilo fosse se manter pro resto da vida. E a gente sabe que assim como a vida, o futebol, os clubes também têm altos e baixos, né? Então, às vezes eu vejo até algumas críticas descabidas aí em relação a recordes pessoais e tudo mais, e putz, eu só quero aproveitar o título, porque isso aí não vai ser para sempre.
Eu acho que, assim como diz no áudio de abertura, no vídeo que a gente deixou lá no nas redes sociais, nós somos especiais, né? E além de especiais, nós somos privilegiados, porque talvez se em outros times, talvez não, né? Isso é um fato. Outros times que ganharam campeonatos aí recentemente, a gente tem, a exemplo, o Real Madrid, que ganhou um pouco depois da gente, já levantou a taça no jogo que eles foram matematicamente campeões, e assim, beleza, ganhou o título, e aí? Como é que foi o pós? Agora o Liverpool não, o Liverpool a gente sente em cada jogador ali que os caras se importam com aquilo, que os caras vivem aquilo e que aquilo é importante realmente para eles, porque assim, além de importante para a carreira de cada um, é um sonho que eles vivem, né, cara? Porque inclusive a gente viu muitos jogadores postando, o Salah, mano, o Salah postou, cara, é um sonho que eu tô realizando. Então assim, não é só questão de carreira, questão de o cara ser, se tornar um grande jogador em questão de título, hein? É coisa de sonho de criança, sonho de moleque mesmo. Então, assim, eu acho que a gente, como torcedor do Liverpool, é privilegiado por ter esses jogadores no nosso elenco, né? E aí aproveito para agradecer aqui ao Klopp, que é o grande responsável, né? Quando eu vi ele subindo para a premiação, foi o primeiro. Ele conseguiu me passar toda a energia que ele sentia, toda a felicidade que ele estava sentindo naquele momento. Então, assim, muito obrigado, Klopp, por você existir e por você existir na vida do líder.
Cara, tu falou de privilégio, né, mano? Tu vai vendo no Twitter, nas redes sociais, em grupos do Facebook, do WhatsApp, é muita gente que torce pro Liverpool há muito tempo aqui no Brasil, né? Brasileiros que torcem pro Liverpool há muito tempo. E grande parte deles torce, assim, depois de Istambul, pensando, pô, olha que time incrível, cara, olha essa virada, que torcida, que clima, não sei o quê. A gente começou a torcer como eu tinha 8 anos de idade, comecei a torcer, associei o Never Walk Alone com uma música que meu avô cantarolava, daí eu gostava muito do Fernando Torres, gostava da musiquinha dele, comecei a acompanhar, e era uma época que o Liverpool não ganhava nada, então assim, muita gente começou um pouco antes de 2010, outros começaram ali em 2013, 2014, naquela temporada que o Liverpool detonou e não foi campeão por um escorregão, pelo mínimo, e essa gente toda pensava, porra, cara, a gente torce pra um time tão massa, um time com um clima tão legal, um time com uma história tão incrível, como é que esse time tá tanto tempo sem ganhar? Tamo louco pra ver esse time ganhar, e agora quando o Liverpool até que enfim ganhou a Premier League, eu acho que todo mundo se sentiu bem representado e todo mundo se sentiu parte dessa história, porque, mano, tu vai escutando histórias da galera que torce pro Liverpool, eles vão falando, brother, esse título fez eu ter esperança de novo que a gente agora não vai mais ficar 30 anos, tantos anos sem ganhar um título inglês. Outro fala, pô, cara, tanto tempo esperando esse título, até que enfim, eu chorei um monte. No próprio vídeo que a gente publicou, tinha um cara que a parede da sala inteira dele era coisa do Liverpool, scarf, ele com camisa, ele berrando, chorando, comemorando. Tipo, brother, a gente tem muitos torcedores assim aqui mesmo no Brasil. E, velho, até que enfim a gente foi campeão. Quando falou, pô, obrigado, Klopp. Cara, obrigado jogadores, comissão técnica, diretoria. Não vamos agradecer tanto a FSG, mas também obrigado a FSG que não deixou o clube falir, comprou o clube, investiu, foi atrás. Hoje muita gente critica, mas cara, a FSG é importantíssima na história do Liverpool. E para todos esses torcedores que viram esse período do Liverpool sem ganhar nada, mesmo entre a Champions de 2005 e a Champions de 2019, todos esses torcedores que, porra, eu comemorei que nem uma criança quando a gente ganhou uma Copa lá em 2012, 2013, entendeu? Tipo, cara, acho que somos todos muito bem representados, estamos todos muito orgulhosos, muito felizes e com aquele sentimento de, bah, velho, até que enfim, né? Até que enfim a gente é campeão. Obrigado a todo mundo que faz parte disso, porque até que enfim a gente é campeão. E falando de elenco, antes a gente tá falando, né? Os nossos jogadores representam a gente. E querendo ou não, a gente teve um caminho um pouco que deu uma raiva pra gente até chegar nesse elenco. A gente perdeu o Coutinho, que era ídolo de muitos, mas era um cara que hoje provavelmente não nos representaria tanto quanto os jogadores que a gente tem em campo. A gente, até o próprio Luis Suárez, que claro, não dá pra considerar um Judas, mas a gente perdeu ele também, a gente perdeu esses jogadores que eram bons, que a gente gostava muito. Mas, cara, será que eles nos representariam como esses jogadores nos representam agora? Então acho que tudo culmina pra esse ser o momento perfeito pro Liverpool ser campeão, pro Liverpool quebrar esse jejum, velho, pra dar orgulho pra torcida. Vocês não acham?
Eu acho que é uma relação perfeita, né, cara? Eu acho que individualmente esse título representa demais para alguns jogadores, mas temos aí jogadores muito talentosos que já estão perto dos 30 anos, não estão perto de se aposentar, mas que até então não tinham títulos individuais muito grandes, e a gente sabe que isso conta muito para a carreira. Mas eu acho que vai muito além da carreira, né? Não um título qualquer de Premier League. Essa Premier League não tem o mesmo peso se o Manchester City, se o Chelsea, se o United conquistasse. Pelo fato dos 30 anos, a representatividade que esse título tem para uma geração de torcedores do Liverpool, isso implica muito no peso do título. Então, assim, para esses jogadores, eles estarem vendo a comemoração da torcida, até pelo fato da quarentena, né? Inicialmente eu era uma pessoa que desacreditava que o campeonato fosse ser cancelado, e com o decorrer das notícias, aquela demora para os representantes se manifestarem, comecei a ficar com medo, não sabia o que viria a acontecer. Então, a gente sabe que se o título fosse conquistado tecnicamente, entre parênteses, no tapetão, seria utilizado pelos rivais para desmerecer, né? Não seria no tapetão, porque, putz, a gente tinha uma vantagem gigantesca, e mesmo que a gente não vencesse nenhuma partida, a gente conquistaria. Mas a gente sabe que os rivais utilizariam isso aí para desmerecer o nosso título. Então, essa volta aí, por mais que ocorreu sem torcida, foi gigantesca para a gente, e acabou sendo gigantesca para os jogadores. E a gente vê aí, individualmente, alguns atletas comemoraram muito mais, ficaram bêbados, o Klopp dançando. Tu vê o tanto que esse título significa para eles. E isso só engrandece para ambos os lados, né? Tanto os jogadores, comissão técnica e também para o torcedor.
Cara, a gente sabe que o Liverpool é o time mais odiado da Inglaterra, né? Então, assim, além de tudo, a gente, além de ter que duelar contra todo mundo, a gente ainda teve que duelar com uma pandemia mundial e ainda teve que lutar pelo futebol sem torcida, pelo futebol... A gente teve que lutar contra um VAR inglês totalmente ridículo. Então, tem muitos aspectos que marcam esse título do Liverpool e o torna ainda mais importante, né? Então, assim, nem nos meus melhores dias eu conseguiria escrever uma crônica, mesmo que fantasiosa, traçando essa jornada como foi. Eu acho que se você colocar os melhores do cinema, se você colocar Tarantino, Spielberg e qualquer um outro, Scorsese, o caramba, você não vai conseguir alguém que crie um roteiro tão lindo como foi esse título do Liverpool.
Ninguém conseguiria escrever um roteiro tão lindo quanto foi esses últimos títulos do Liverpool, né, cara? Brother, ganhar a Champions League do jeito que ganhou, claro, a final não teve tanta emoção assim, foi emocionante, óbvio, mas não teve tanta emoção, mas porra, virar contra o Barcelona do jeito que o Liverpool virou, se classificar da fase de grupos na última rodada com o cu fechado, ganhar a Supercopa nos pênaltis contra o Chelsea com goleiro reserva brilhando, ganhar o Mundial de 1-0 com gol do Firmino na prorrogação contra o Flamengo, ganhar a Premier League nessa campanha absurda do jeito que a gente ganhou, daí vem a pandemia e o perigo de não ser mais campeão. Velho, ninguém conseguiria escrever um roteiro tão nem próximo disso que foi os últimos títulos do Liverpool. E o pior de tudo é que parece que o que a gente tá falando foram 5 anos de história, mas não foi 1 ano de história, cara. Se não fosse a pandemia, todos esses títulos seriam no intervalo de 1 ano. Se a gente for desconsiderar a pandemia, o Liverpool ganhou a Champions em 1º de junho ou julho? 1º de junho, né? Me confirma.
Junho.
1º de junho. E ia ser campeão da Premier League ali por maio desse ano. Então, tipo, fecharia menos de 1 ano. O Liverpool ganha esses 4 títulos, os 4 principais títulos que o Liverpool teria pra ganhar. Mano, ninguém conseguiria escrever essa história, velho. Impossível.
E é por isso que eu faço questão de frisar isso que eu vou falar. Desfrutem desse momento, desfrutem desses títulos, que assim como a gente já citou o Paul Dalglish falando, um dia ele vivia a melhor fase do Liverpool da história e nunca pensaria que isso ia acabar, e do nada acabou. Então, assim, torcedores, desfrutem desse momento, deixem contratações para quem tem que contratar, deixem críticas excessivas para guardadas dentro do coração de vocês e desfrutem desses momentos, porque assim, um dia vocês vão sentir falta de ver Joe Gomes, de ver Lovren, de ver o Salah perdendo gol, de ver o Ox matando a gente de raiva, você vai sentir falta até do Firmino com aquelas comemorações malucas dele. Então assim, desfrutem do momento, porque a gente tá vivendo a história.
É um ciclo, né, mano, e um ciclo tem um fim pra todo mundo, né? Inclusive foi o fim do Adam Lallana, não sei o que vocês acham a respeito disso, mas eu achei meio zoado o fato do Klopp tê-lo levado, achei muito louvável ele ter renovado o contrato, porque ele fez parte desse ciclo, ele chegou no Liverpool, se não me engano, tem 5 temporadas, então ele lutou muito por isso, é um dos jogadores que tem uma longevidade maior dentro do elenco, e ele merecia levantar essa taça, mas vê-lo ali, já no final da partida, quando o Klopp fez as 5 substituições e ele viu que não fosse entrar mais em campo, aquilo era uma despedida de Anfield com aquela cara triste. Eu não sou o maior dos fãs do Adam Lallana, todo mundo sabe disso, mas putz, achei uma sacanagem, nem que fosse pra colocá-lo no finalzinho ali do jogo. O que vocês acharam disso aí?
Mano, eu achei que assim, quando começaram a publicar aquelas notícias falando que o Adam Lallana provavelmente vai entrar em campo, o Adam Lallana vai jogar, eu pensei, pô, isso é a cara do Klopp, né, mano? Já renovou com o cara não jogou desde que voltou, tipo, jogar, né? Eu acho que ele entrou em campo uma ou duas partidas. Isso sim,
não entrou. Não chegou nem a entrar.
Então não chegou nem a entrar em campo. E é a cara do Klopp botar ele no último jogo, se despedir. E quando o Klopp, deu a quinta substituição, viu o Minamino e o Origi se preparando, eu percebi, cara, não vai entrar o Adam Lallana, e a câmera foi direto no Lallana, eu fiquei, pô, velho, o Lallana merecia entrar. Eu acho que a torcida do Liverpool, pelo menos há uns 4 anos, não queria tanto que o Lallana jogasse uma partida. Só que pra muita gente que começou a torcer agora, o Lallana é um Zé Ninguém, o Lallana é um jogador reserva que fez um gol contra o Manchester United pra empatar o jogo e manter a nossa invencibilidade. Mas, mano, quando o Klopp chegou, o Lallana era um dos principais, se não o principal jogador técnico do clube. Tipo, o principal jogador técnico, que eu quero dizer, jogador com mais qualidade técnica. Ele era um baita jogador, ele era um líder técnico do clube. Ele era, pô, quem armava a jogada era ele, quem criava jogadas individuais era ele, quem driblava era ele, quem chutava era ele, quem passava era ele. Ele era um dos principais jogadores. E agora, com o tempo, o Klopp foi mexendo no time, foi trazendo novos jogadores, o Lallana foi perdendo a posição, e realmente ele não tem mais nível para estar no Liverpool. Mas, cara, a história desse jogador, para nós, todos sabemos que ele torce pro Everton, que ele cresceu indo em Goodison Park, e mesmo assim ele tem uma história tão bonita com o Liverpool, e ele merecia muito ter jogado esse jogo, ele mereceu muito que quando o Klopp foi levantar a taça, ali depois todo mundo já levantou e tal, quando o Klopp pegou a taça pra levantar, ele olhou pro Lallana e falou, vamos levantar junto, tipo, deu pra ver claramente que ele pediu pro Lallana levantar com ele, a primeira imagem que tem do Klopp segurando a taça é ele e o Lallana levantando a taça junto. Então, cara, eu acho que assim, a história do Lallana no Liverpool é incrível, ele é um jogador que foi fundamental pra gente nessa transição Brendan Rodgers pra Klopp, nesse crescimento do Liverpool do Klopp, então acho que ele merece toda essa empatia que a torcida tá tendo com ele, e quem não tá tendo empatia com ele, pelo amor de Deus, cara, ele merece toda a empatia do mundo.
Cara, eu acho que realmente ele merece essa empatia toda, e realmente me cortou o coração ver as fotos dele ali, as últimas, né, ele em entrevista, ele ainda falou pra televisão britânica que pra ele era muito importante aquele último dia, a última vez que ele pisaria em Anfield como jogador do Liverpool. Mas eu acho que, na verdade, faltou foi um culhão pro Klopp ali, né? Mas eu entendo, ao contrário do que vocês dois falaram, eu entendo ele não ter entrado. E talvez eu também não teria o colocado, porque o mais importante que viu o Lallana em campo era a gente ter ganho aquela partida, cara. Porque eu acho que a gente só chegou todo mundo extasiado na hora do título, porque a gente viveu 90 minutos malucos, mano. Então, tipo assim, é a mesma coisa. Você levanta o título, um título que você já tinha ganhado, só que depois de ter perdido para um rival, aí fica aquela situação meio complicada. Então, assim, você comemora, você não deixa de comemorar, claro, mas você não tá tão entusiasmado quanto você tava, porque você acabou de ver seu time perder. Agora, quando você ganha um jogo de 5-3 com vários golaços, Firmino desencantando, Arnold quebrando o recorde, Curtis Jones entrando para ganhar a medalha, e você vê aquela coisa toda acontecendo ali, cara, infelizmente eu não teria colocado o Lallana, porque apesar que o Minamino e o Origi entraram no ataque, mas você colocar um jogador de meio ali naquele momento, um cara que talvez não renderia o necessário, poderia prejudicar, e o Chelsea tinha coisa em jogo. Se o Chelsea tivesse empatado aquele jogo, ele tinha se classificado para a Champions. Então, assim, a gente chegou até o final do jogo ganhando de um gol de diferença. Então, não sei se eu colocaria o Lallana por causa disso.
Eu até compreendo, mas eu acho que, assim, ali no tempo, já próximo do fim do tempo regulamentar, não teria uma influência tão grande, seja positiva ou seja negativa. Tanto que o Origi e o Minamino, entraram e mal tocaram na bola. Então, assim, acho que não faria diferença alguma, seja para bom ou seja para o mal.
Eu acho que eles não tocaram tanto na bola porque o Chelsea estava muito atacando bastante, mas enfim, esse não é o ponto, né? O negócio é que com o limite de substituições você acaba ficando refém das paradas, né? Então, eu acho que é meio isso também. Mas, enfim, isso também não é o foco central também do episódio, né? Cada um vai divergir de opiniões, mas o importante é a gente ter se sentido satisfeito em ver o Lallana ali naquele momento.
Com certeza, isso aí faz parte. E será que também foi uma... Não sei se vocês querem tocar nesse assunto, se não pode cortar depois, mas será que foi uma despedida também para o Gini, que está envolvido aí nas polêmicas aí de transferências e rumores, renova, não renova, vem Thiago, não vem Thiago? Ah. E o Origi, que terminou as comemorações, foi o último a sair ali do gramado, ficou olhando para a arquibancada com uma cara de choro. O que vocês acham? Ou não querem comentar?
Poxa, eu quero comentar demais, eu vou falar aqui. Eu sou totalmente a favor do Thiago vir, mas para mim o Gini tinha que ficar, né? Mas esse jogo especial trouxe muitas nuances do que está acontecendo com o Gini, e eu acho que ele vai acabar indo embora mesmo. Para quem não sabe, muita gente me perguntou no Instagram, o contrato dele termina no meio de 2021, então assim, já tem menos de um ano para acabar o contrato dele e ele não está tão satisfeito, não está tão querendo tanto renovar, né? Então, assim, o Liverpool já está com oferta na mesa, ele está segurando um pouco ali para avaliar a possibilidade. Então, eu acho que o cara fazer isso, pelo menos ele está analisando as possibilidades de futuro. E o Origi ficou aquela foto icônica dele, né? Muito legal. Ele no meio-campo sozinho, o último jogador a sair de Anfield. E assim, aquela eu acho que foi a despedida, mais uma despedida de um jogador do Liverpool. Isso ainda não achou, minha galera. Vamos frisar isso aí.
Cara, o Origi, claro, a gente pode considerar que pode ser uma despedida, é uma imagem maravilhosa. Mas, querendo ou não, o Origi é muito parte da história do Liverpool também, né, cara? Muita gente não vai se lembrar, mas quando o Klopp chegou e levou o Liverpool para a final da Liga Europa, a peça mais importante daquele time foi o Origi. Contra o Borussia mesmo, quem fez o gol na ida foi o Origi. Quem fez o primeiro gol do Liverpool na volta foi o Origi, que fez um gol e uma assistência. Na final,
e ele
quem
jogou
fez o gol
muito
do
aqueles
Liverpool
dois jogos,
foi o Origi. Não só os dois jogos, a final, quem abriu o placar pro Liverpool, que depois o Liverpool tomou a virada, foi o Origi também. O Origi foi a peça mais importante daquela Liga Europa do Liverpool.
Na verdade,
não, foi o Sturridge.
Na verdade,
que fez
foi
o
Sturridge, né?
Ah, sim, claro, o Sturridge principal. Mas falando, o Origi na reta final mesmo, porra, o cara foi fantástico. Aqueles dois jogos contra o Borussia, na final ele marcando gol. Ele, que nem era o jogador titular, ele entrava no jogo e fazia aquilo tudo. Tipo, é isso que eu quero dizer. Ele faz parte da história, desde o início do Klopp aqui. E agora na Champions League, cara, o que ele fez na Champions? Ele acabou. Fechou o placar contra o Tottenham na final, peça importantíssima na virada. Cara, vai ficar na nossa mente pra sempre o corner taken quickly e o Origi batendo aquela bola, tipo, de um jeito que muitos atacantes não fariam o gol, entendeu? Tipo, e pô, ele pegou, ele não tava bem posicionado pra pegar a bola, ele pegou a bola com os pés quase juntos, pegou girando e botou a bola no ângulo, um golaço, entendeu? Tipo, cara, querendo ou não, mesmo, muita gente pode pensar, aquela imagem ali é uma despedida. Pode ser também, não dá pra descartar. Mas eu prefiro levar que aquela imagem ali é ele pensando, cara, que eu já vivi aqui, velho. E agora, sabe, o que eu já vivi aqui, agora acabei de fazer parte desse elenco, acabei de quebrar um jejum, o Liverpool é minha história e eu sou história no Liverpool. Tipo, eu entendi como isso. Mas também não descarta a possibilidade de ser uma despedida, ele não é mais um jogador fundamental no clube. Muita gente vai falar, agora vocês mesmo não concordam, mas acho que o Gui concorda comigo só, mas o Rigotti, o Pedro não. A gente tem o Brewster agora detonando na Championship, o Liverpool tá buscando um novo atacante.
Pelo amor, né?
Não, tipo, mais falando de questão que o Liverpool tem outras opções. O Liverpool já tá começando a deixar o Origi para baixo e ir atrás de opções de backup pro ataque. Tem o Brewster detonando, tem vários nomes sendo colocado em cima do Liverpool para um novo atacante, um novo substituto do Firmino. Então, tipo, o Origi tá ficando de lado. Então, também não descarta a possibilidade que pode ser uma despedida. E, cara, o Wijnaldum, velho. O Wijnaldum também, né? Fez parte da virada contra o Barcelona com 2 gols. Entrou ali no finalzinho do primeiro tempo, marcou 2 gols. O Wijnaldum fez o gol ali contra o Chelsea. Comemorou, tipo, extravasando. Ele chutou com raiva, deu um berro e não comemorou mais. Tipo, velho... O Wijnaldum tá muito com cara de que não vai renovar mesmo. Às vezes não é nem ele que não quer renovar. Às vezes ele tá pensando, pô, cara, já passou. O Wijnaldum tá velho, querendo ou não. Ele já foi muito importante na Inglaterra, tanto no Newcastle quanto no Liverpool. Pode ser que ele tá pensando, pô, vou voltar pra casa, ou sei lá. Pô, já deu meu tempo aqui, vamos 29, pra outra. Né? Hã?
29 anos.
Sim, tipo, ele já tá numa idade avançada pro Liverpool, porque não, tipo, o Firmino, o Salah, Mané vão estar fazendo mais ou menos essa idade, sim. Mas falando, o Wijnaldum pra um meio campo, um jogador que não é top mundial, mas é um grande jogador, pra ele, já foi, tipo, o Liverpool tem muitas opções, vai trazer um Thiago, que é mais velho que ele, mas que tem mais qualidade, vale muito mais a pena pro Liverpool, tem jogadores subindo, Curtis Jones agora entrando bem demais, o quinto gol do Liverpool mesmo, que ele dá, que o Curtis Jones dá uma deixadinha ali na entrada da área pro Mané, que daí já passa pro Robertson sair em arrancada. Cara, o Liverpool tá tendo muitas opções de backup para meio campo e até mesmo de titular com o próprio Thiago, que concordo com o Pedro que tem que vir. Se o Thiago chegar, vai ser a melhor contratação do Liverpool para a próxima temporada, pelo menos do que a gente tem noção de que tá tendo nome ligado ao Liverpool. Então, cara. Acho que dá para considerar que do Wijnaldum acabou o tempo, provavelmente não vai mais querer renovar, talvez fique até o final da próxima temporada, até acabar o contrato mesmo, mas acho que já foi, acho que ele, e com todos esses rumores, todas essas falas em cima dele também, já deve estar puto da vida. E do Origi, eu não sei, cara, eu não levei como uma despedida, como um último olhar para Anfield, eu levei mais como ele tendo aquela nostalgia de pensar, cara, eu faço parte da história desse clube, esse clube faz parte da minha história, tá? Tá ligado? Tipo, eu não levei aquele caso do Origi como transferência, como uma despedida, mas não descarto a possibilidade também.
Cara, essa questão do Wijnaldum, eu não consigo concordar com você nessa daí. Porque pra mim, cara, eu sempre falo isso também pra galera, pra mim tem coisas mais importantes do que dinheiro. E quando você pensa num jogador de 29 anos, você pensa logo... No retorno financeiro que ele pode te dar, nesse caso que ele não pode te dar, né? Mas eu acho que certos jogadores, a entrega técnica dele é tão importante quanto a entrega financeira, e nesse caso, tanto do Gini Rinaldo ou do Thiago, serve da mesma. Para ficar claro, o Thiago também tem 29 anos, assim como o Rinaldo, e eu não acho que ele esteja velho, que seja isso, mas eu acho que pelos 29 anos, eu acho que ele acha que ele deve estar sentindo é que está na hora de novos desafios. Só pode ser isso, porque ele é titular do Liverpool, por mais que não seja unanimidade, ele é bem visto pela torcida, só que o cara não, às vezes não quer ficar num time a vida inteira, mas essa questão de ser um jogador velho para o meio campo, eu sou totalmente avesso a isso. Eu acho que um cara com 29 anos, eu já enxergo que ele está... praticamente no auge dele, né, cara? O cara é maduro o suficiente e se ele não tiver problemas crônicos de lesões ou então algo assim... Se não for um cara de vidro, ele vai viver a plenitude da carreira dele. Então, nos 28, 29 anos, assim como vive Salah e Mané. Então, eu acho isso.
Pode ser, claro.
Deixando claro que essa é a minha opinião e minha forma de enxergar o futebol, né? Então, eu não acredito esteja saindo por questão de idade, não. E acho que ele poderia ficar no Liverpool, mas com a vinda de Thiago, eu acho que o Thiago seria o titular e o Wijnaldum seria o reserva, e seria um ótimo reserva, um ótimo jogador para revezar ali no meio campo.
É que ele seria um reserva de alto nível, né? Essa é que é a questão, mas querendo ou não, ele ia perder muito espaço.
Com certeza.
Mas então, eu concordo com o pensamento dos dois. Para mim, tanto o Gini quanto o Origi seriam bem-vindos em permanecerem no elenco, mas se também saíssem, eu acho que não veria assim com uma tristeza tão grande. Eu acho que o Gini ainda tem muita lenha para queimar, acho que pelo menos uns 3, 4 anos em alto nível, tanto que ele é um cara que não se lesiona. Recentemente o Pedro fez um texto sobre o Thiago e viu os dias que os nossos meias, o próprio Thiago, permaneceu lesionado e descobriu que ele nunca teve uma lesão no Liverpool. Então, com certeza, é um cara que vai ter uma longevidade. Mas eu acho que também seja essa questão aí dele ver que não vai ser o protagonista, né? Mediante aí os rumores, a chegada do Thiago, talvez não seja aquilo que ele quer para a carreira. Talvez ele queira ser o camisa 10, jogar mais avançado, jogar em outro clube. Espero que fique, mas sair também, paciência. Em relação ao Origi, a mesma coisa. Eu acho que ele é um cara que, jogando como 9, tem muito a acrescentar, mas talvez ele queira ser titular em outro clube. E caso ele saia, putz, eu faço o maior reza da minha vida, a maior campanha para o Brewster ter oportunidades ali como reserva e jogar em algumas oportunidades também, quem sabe como titular, dando descanso para o Firmino. Sei que isso é improvável de ocorrer, né? O Klopp não utilizou a base como eu esperava já nessas partidas finais, mas fica aí minha torcida, né? Torcer nunca é demais, espero que ele tenha suas oportunidades em Anfield.
Cara, e o Brewster é um caso à parte, né, mano? Porque eu não sei se vocês acompanham, acho que ninguém acompanha ele a fundo, um de nós aqui, mas, cara, ele faz muito gol, ele tá fazendo muito gol lá. Se eu não me engano, a média dele é de meio gol por partida, que é muito. Então, tipo assim, acho que ele fez 16 gols, aliás, 16 jogos e 8 gols, algo nessa linha.
São 10 gols em 20 partidas e teve um gol que ele marcou de falta que bateu nas costas do goleiro e deram como gol contra, era para ser 11.
Isso, tipo assim, meio gol por partida, né, mano? Ele tá metendo muito gol lá e assim, cada golaço. Acho que ele realmente tem que ter uma chance no elenco aí, mas não sei se é o Klopp, é o que o Klopp quer também, né? Vamos esperar aí. Mas é uma pena também que foi outro cara que é identificado com o Liverpool, também não teve presente nesse elenco do título, né? Mas assim, como um torcedor do Liverpool também, ele deve ter comemorado bastante.
Só mudando um pouquinho aqui de assunto, mas uma coisa que chateou bastante o torcedor foi as questões dos recordes individuais e coletivos, né? Artilharia do Salah, recorde de clean sheet aí do Alisson, recorde de pontuação, vencer todas as partidas em casa. O que vocês acharam? Manchou a campanha, não manchou? Devia conquistar, devia ir atrás, não devia?
Mano, sobre essa questão de recordes, vou te admitir que eu não tava muito hypado pra recordes. A gente até comentou no último episódio que a gente publicou sobre se a gente ia bater recordes. Eu falei, cara, provavelmente a gente chega a 100 pontos, acho que com facilidade e tal. Mas, mano, o Liverpool foi campeão tão rápido, sabe? Tipo, de uma maneira tão simbólica que deu pra perceber que os jogadores nem sequer focaram em recorde. O Klopp até chegou a falar alguma coisinha, mas depois largou mão, assim, tipo, jogaram os jogos, não dá pra dizer que com preguiça ou com ressaca, mas eu acho que dá pra dizer que jogaram os jogos sem explorar o potencial deles. Eles jogam geralmente 110, 120% do que eles conseguem, tipo, eles jogam sempre acima do que eles conseguem, e agora o máximo que eles usaram foi tipo 80, 70% do potencial deles, e mesmo assim fizeram alguns jogos bons, criavam boas jogadas, mas largaram mão, e isso já deu pra perceber logo no jogo contra o City, que já tinha passado, entendeu? E no jogo contra o Burnley mesmo, no empate ali, mesmo que já caiu a ficha, não vai rolar. Eles não se importaram muito com recordes. E eu acho que se os jogadores não se importaram tanto assim com recordes, não é a gente que tem que se importar, né, velho? Isso ia ficar mais marcado na história deles do que na nossa. A nossa por torcedores, claro, mas na deles por estar fazendo parte dessa história. Então, sei lá, velho, eu não tava muito hypado. Achei que o único recorde que a gente ia bater e que ia ser importante era o recorde dos 100 pontos. Mas também não faz muita diferença. Eu acho que tudo culminou para essa beleza que foi a gente ser campeão, a gente levantar a taça com 96 pontos, né, cara?
Foi uma baita de uma coincidência, né? Por conta das 96 vítimas de Hillsborough, inclusive o próprio Rendo, alguns atletas trataram de mencionar isso e homenagear as vítimas.
Cara, eu acho que eu vou voltar a falar o que eu já citei no início do podcast. Nem os melhores roteiristas e diretores fariam uma história dessa. A gente terminou, ganhou o título com uns 96 pontos. Para mim, pode entregar os 3 pontos para o Newcastle aí e acabar dessa forma. Porque realmente representa demais a tragédia de Hillsborough. Então, mais um acaso do destino, né? E quanto aos recordes, era algo que eu gostaria de ter ganho, mas da forma que foi, não fez tanta diferença, ao meu ver, no título vencido ou não. Para mim, tanto faz. É como o Marco falou, se os jogadores não foram atrás disso, não sou eu que vou ficar cobrando. Eu fiquei puto realmente por algumas partidas que a gente fez, principalmente contra o City. Eu acho que dava para a gente ter vencido aquele jogo, inclusive no início a gente estava melhor. Mas não é algo também que tire meu sono, não. Para mim, isso aí é o tanto faz. É meu preciosismo quanto ao Liverpool falando mais alto. Mas é isso. Não fez tanta diferença para mim, não.
Eu concordo com os dois. Eu gostaria que os recordes fossem batidos, mas no final, o que importa, isso aí é só questão, sabe, do Zé Estatística. O que importa é que a gente foi campeão e dane-se o resto.
Yogi, tu falou ali que... Tu destacou, né? Que o Henderson fez a postagem em homenagem aos 96 mortos. Cara, vamos puxar esse último assunto. Responde rapidinho sim ou não e explica rapidamente o porquê. O Henderson cumpriu as expectativas de novo Gerrard?
Como jogador, obviamente não, porque não tem como compará-lo com o Gerrard, apesar dele ser um absurdo de jogador também, mas como capitão, com certeza absoluta. E só para exemplificar e me justificar o porquê dessa afirmação, eu vou citar o fato ali do Minamino ter ficado um pouco deslocado na comemoração do título, e o Rendo vai lá e faz questão de botá-lo ali no meio, tentar integrar ele com a galera. Um baita de uma pessoa, um baita de um ser humano, um baita de um jogador, um baita de um capitão. É isso.
É isso, eu sigo a mesma linha. Como jogador, ele nunca vai chegar ao tamanho do Steven Gerrard como jogador. Mas como capitão, eu acho que não teria pessoa melhor para o Gerrard ter passado essa braçadeira do que o Henderson, que além dele ser um jogador espetacular e totalmente entregue às cores que ele veste, ele se tornou um de nós e hoje a gente enxerga tanto a contribuição dele na comunidade quanto no campo e no vestiário também. Então, assim, como jogador ele nunca vai chegar perto do Gerrard, mas como capitão, ele é um capitão tão bom quanto. E eu falo para você, o cara que contratou o Henderson com a intenção de ser o novo Gerrard é um gênio. Quem dizer o contrário não entende nada.
Mano, todo mundo sabe que o Henderson é o meu maior ídolo desse Liverpool atual. E dos últimos anos também, que... Cara, o Gerrard é o maior ídolo do Liverpool que eu vi jogar. O meu maior ídolo do Liverpool na história é o Dalglish. Mas o Henderson, nesse atual time, ele é o meu maior ídolo. Eu tenho um quadro aqui em casa com o Henderson... Eu sou apaixonado nesse jogador desde que ele chegou no Liverpool, por tudo que ele já representava pro Sunderland. E cara, desde o início que falaram New Gerrard, é o novo Gerrard, ele chegou para substituir o Gerrard. E sequer tinham definido se o Gerrard ia passar a faixa de capitão para ele ou não. Mano, desde aquilo eu já pensava, velho, ele tem muito potencial. Tu via ele jogar, ele podia ser um perna de pau total, que ele chegou mal, jogando mal. Mas tu percebia que ele tinha naipe para ser líder, que ele representava muito, não só um torcedor, mas a torcida do Liverpool ele estava representando muito ali, com garra, com raça, com vontade, com uma liderança explosiva e ao mesmo tempo tranquila. E, mano, eu fiz um texto nesse ano, chovendo molhado eu falo isso, mas é uma realidade. Sem o Henderson, os nossos jogos foram diferentes nessa temporada. Os jogos que a gente não teve o Henderson foram os piores jogos do Liverpool. Desconsiderando os jogos depois de ter sido campeão. Mas, eu acho que como jogador ele nunca vai chegar aos pés do Gerrard. Isso não por questão de significado, mas por questão de qualidade técnica mesmo. O Gerrard era um absurdo. Mas como capitão, eu posso ser um pouco polêmico, mas eu acho que num contexto único de títulos, de representatividade para a história do Liverpool, ele é maior que o Gerrard. Porque ele quebrou o jejum, ele é o cara que levantou a taça na quebra do jejum. Ele ganhou uma Champions League, ganhou uma Supercopa. Ele é o único capitão do Liverpool que levantou uma taça de Mundial. E muita gente vai falar, ah, mas o Liverpool não ligava para o Mundial em 2005. Cara, se não ligava, não teria sido o primeiro Mundial que o Liverpool levou o time completo. Então sim, o Liverpool ligava para o Mundial de 2005 e a imagem do Gerrard no final do jogo diz tudo. E o Henderson levantou essa taça. Então, brother, num quesito único de significado, de títulos, de um nome marcado na história, eu acho que ele é um pouco maior que o Gerrard. Agora, claro, o Gerrard continua sendo o meu maior ídolo que eu vi jogar no Liverpool, o Gerrard continua sendo o maior nome do século no Liverpool, mas o Henderson, em alguns quesitos, ele passou o Gerrard. Então, sim, ele com certeza cumpriu a expectativa de novo Gerrard.
E como bom clubista, e como o Marco já deixou claro que ele é clubista ao extremo com o Henderson, eu vou puxar o saco para o meu ídolo Gerrard. Vou levantar a bola para vocês, ouvintes, responderem aí na casa de vocês. Quem é mais importante, o cara que quebrou o jejum ou quem carregou o jejum durante tanto tempo? Diz aí.
Baita pergunta, eu acho que vamos deixar para o pessoal de casa no próximo episódio. Se tivermos bastante respostas sobre isso, a gente comenta. Pode ser?
Por mim, fechou.
Então, beleza, muito obrigado a todos vocês ouvintes que esperaram, que alguns cobraram, mas esperaram o próximo episódio. A gente estava numa ressaca junto ao clube e esperamos o mesmo tempo que o clube esperou para voltar a jogar o futebol de verdade dele. E aqui estamos, episódio lançado, episódio vai ao ar agora nessa sexta-feira, mas quem está ouvindo já vai estar, possivelmente vai estar ouvindo depois da sexta-feira. E, meu, é isso. Somos campeões ingleses, convido a todos a assistirem o vídeo onde eu fiz o texto e locução e a produção foi toda do pessoal da @livrefcbr. Vai lá nas nossas redes sociais, @livrefcbr, tanto no Facebook, Instagram e Twitter, onde está esse vídeo. E eu espero, nós esperamos que tenhamos conseguido transmitir o sentimento de toda a torcida do Liverpool no Brasil. Muito obrigado por ouvirem o podcast e um até mais.